prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá a todos, iniciamos mais um Prato do Dia, podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Eu, Fábio Mazzitelli, e o jornalista Marco Jorge, conduziremos nesta edição um bate-papo com o professor Samuel Soares, da Unesp, tendo como mote um e-book recém-lançado pela editora Unesp chamado O Futuro da Universidade Pública e da Ciência no Brasil em 2040. O e-book de 177 páginas está disponível para download no site da editora Unesp, como parte da coleção Paz, Defesa e Segurança Internacional. Para ter acesso ao livro, basta se cadastrar no site da editora e baixá-lo de graça. Nosso convidado, o professor Samuel Alves Soares, é um dos organizadores da obra e leciona no curso de Relações Internacionais e no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, uma iniciativa conjunta entre Unesp, Unicamp e a PUC de São Paulo. Ele é doutor em Ciência Política pela USP, fez pós-doutorado em Relações Internacionais em universidades dos Estados Unidos e da Espanha, e na Unesp coordena o Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos, o GCEP, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, o IPRE, com sede em São Paulo, e a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do campus de Franca. Os outros dois organizadores do e-book O Futuro da Universidade Pública e da Ciência no Brasil em 2040 são outros dois pesquisadores do GCEP, Davi Suti Júnior, doutorando em Relações Internacionais do Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, e a docente Raquel Gontijo, do Departamento de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais. Bem, professor, um prazer, um grande prazer recebê-lo aqui no Prato do Dia. E, para começar, eu queria ressaltar um aspecto que já aparece na apresentação do livro, que ele não se propõe a determinar as probabilidades de ocorrer um evento ou outro, né? Não estamos num terreno de tentar determinar qual vai ser o futuro das universidades públicas. Estamos em um terreno de construção de cenários possíveis para estimular o debate público. E eu gostaria que você explicasse um pouco o porquê do livro neste momento e o que estimulou vocês a organizarem esse book.
Então, muito bom dia a todas e todos. Bom dia, Fábio, Marcos. É uma satisfação conversar com vocês a respeito desta obra que foi recentemente publicada. Indicar, né, nessa nossa interlocução o que nos motivou, o que nos impulsionou a produzir esse estudo sobre o futuro, que nos tomou mais de um ano de trabalho, com uma frequência, uma assiduidade bastante acentuada, semanal, ou às vezes mais do que uma vez por semana. A nossa motivação é que nós já temos realizado outros estudos sobre cenários prospectivos desde 2005, que existe o grupo formalmente ligado, inclusive, ao CNPq, mas porque nós estamos vivendo e ainda permanecemos numa situação bastante difícil nesse sentido, de um negacionismo na ciência e um ataque frequente à universidade, em particular às universidades públicas. Isso se revela de distintas formas, se revela por ataques muitas vezes veniais a nossas instituições públicas, mas também no sentido bem concreto de redução de recursos, de verbas, o que afetou muito diretamente, em particular, as universidades federais, como bem sabemos já de 3-4 anos para cá. Então, essa situação toda, que foi anterior, ou durante o momento que estávamos vivendo o início da pandemia, nos revelou a necessidade de que a gente conversasse um pouco mais a fundo e produzisse um estudo sobre o futuro que tratasse exatamente da universidade pública e da ciência, no entendimento do que era e continua sendo fundamental uma defesa, eu diria, sem sombra de dúvida, ardorosa e apaixonada pela universidade e pela ciência. Não significa dizer que a ciência seja um conhecimento superior a todos os outros. É preciso reconhecer e validar e legitimar outros saberes, mas o saber produzido na universidade, que é a grande produtora da ciência no Brasil, porque nós concentramos o fazer científico fundamentalmente na universidade pública brasileira, ou as universidades dedicadas à pesquisa, para além daquelas que são públicas. Então, essa situação é que nos impulsionou, naquele contexto, a tratar desse assunto na perspectiva de cenários.
Uma curiosidade, professor, por que 2040?
Quando se trabalha com cenários prospectivos, que, como você bem disse, não se trata de uma predição, de um determinismo, mas sim produzir cenas sobre o futuro que impulsionem, que levem ao grande público, essa é a nossa ambição, que considerem esse aspecto. Porque pode parecer um tanto óbvio, um tanto cotidiano, mas as nossas ações, elas, de maneira geral, são voltadas para o futuro. Mesmo as nossas ações mais comezinhas do dia a dia, elas se voltam para aquilo que vai acontecer. Então, há uma ansiedade, eu diria, da própria humanidade em reduzir as inquietudes, reduzir as incertezas, reduzir riscos. Então, olhar para o futuro e propor cenas nos motivam, nos impulsionam, até mesmo a nos deslocarmos para o futuro. E quando estamos no futuro, olharmos para aquilo que é o passado, que é o nosso presente. E o que foi feito e o que não foi feito para chegar numa certa condição. As quatro cenas que nós podemos depois conversar mais a fundo, que propomos nesse livro, temos clareza que elas não irão acontecer daquela forma. O futuro, como já disse um importante estudioso do tema, Michel Godet, o futuro é múltiplo e incerto. Mas considerar esse futuro e apresentar cenas nos ajudam nesse direcionamento, né? Então, quando se trata de cenários prospectivos, não convém, do ponto de vista metodológico, tratar de questões, por exemplo, para o próximo ano. Aí nós estamos falando mais de tendências. Certamente as tendências são muito importantes no estudo como nós fizemos. Então, nós ficamos muito atentos a tendências, por exemplo, tendências tecnológicas ou tendências políticas, né? Isso é o mais usual e é bastante adequado. Mas quando nós tratamos de cenas no sentido prospectivo, é preferível alongar mais o futuro. Claro que há uma equação que não é fácil de ser combinada. Quanto mais distante é o estudo, possivelmente os cenários são menos críveis. Quanto mais próximo, pode ter a sensação de que eles estão, de fato, se concretizando. Mas observemos que, mesmo tendências econômicas, não são certezas. E às vezes nós enxergamos, por exemplo, um dado sobre o crescimento ou não crescimento da economia no país, e semanas depois, às vezes menos de um mês, essas tendências são alteradas, são modificadas, os dados se alteram, né? Então, nós tentamos não ficar tão distantes, mas colocarmos um período razoável, de 20 anos, quando nós iniciamos o estudo, 20 anos, porque é um período mediano, em que usualmente os cenários prospectivos são elaborados. Há quem, inclusive, avance bem mais, poderia ter sido 2050. Há um estudo no Brasil que participamos, o nosso grupo, em 2015, 2016, que se chamava Brasil 2100. Mas o estudo Brasil 2100, havia um outro para 2050, e naquela ocasião foi possível concretizar Brasil 2035. Então era um período de 2015 a 2035, também 20 anos. Então, nessa faixa entre 20 e 40 anos, tem sido assim, a grande maioria dos estudos prospectivos ficam nesse enquadramento temporal.
Professor, pegando carona um pouco nessa sua resposta, eu fiquei curioso, eu queria entender um pouco mais dos cenários prospectivos, como eles são elaborados, onde se aplica esse tipo de ferramenta, se é que isso é uma ferramenta. Você pode esclarecer um pouco o que são esses cenários prospectivos?
Sim, esse é um ponto nodal do nosso trabalho. Se nós observarmos, é bastante conhecido que a história da humanidade acompanhada também do que a gente poderia chamar de futurologias, né? Quer pelos astros ou fundos de taças de chá ou café ou vísceras de animais ou profecias de ninfas, enfim. Por exemplo, os estrategos gregos, os generais gregos, antes de ir a uma batalha, consultavam as ninfas. Se elas, evidentemente, estavam em transe, se elas entendessem, tinham uma visão de que seria uma batalha com resultados muito favoráveis, isso era um estímulo ao general e à tropa. E dizendo, olha, as ninfas profetizaram que seremos vitoriosos, isso será muito importante, teremos uma grande vitória, honra, enfim, conquistas, os saldos da guerra, evidentemente, né? Então, isso é um estímulo. Pensar favoravelmente sobre o futuro é um grande impulso para a ação. Por outro lado, se a profetisa indicasse um fracasso, às vezes a decisão era, portanto, não é o momento de entrarmos em conflito. Isso nos acompanha o tempo todo, diversos formatos. No século XX, foi ganhando recursos mais rigorosos do ponto de vista metodológico, fundamentalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a RAND Corporation, que é uma instituição que até hoje está muito atuante nos Estados Unidos, ela produziu um estudo sobre os cenários na Segunda Guerra Mundial para a Força Aérea dos Estados Unidos. E era muito ligado a tendências tecnológicas. O que está acontecendo? Quais são as descobertas? O que pode ocorrer ainda num prazo curto? E isso, evidentemente, esse estudo alinhavou um conjunto de ações que foram tomadas pelo governo dos Estados Unidos na época. Isso foi se proliferando ao longo do século XX, principalmente a segunda metade do século XX, e hoje dificilmente se encontram governos ou grandes corporações que não trabalhem com cenários prospectivos. Vou dar mais um outro exemplo. A Shell tinha um estudo de prospectivo de futuro ao longo dos anos 1990 e elaborou planos de contingência baseados em cenários. Um dos cenários da Shell era um eventual choque do petróleo. Quando aconteceu o choque do petróleo em 1973, a Shell imediatamente puxou da gaveta o plano de contingência e agiu com muita rapidez. Então, a Shell foi a grande petrolífera que reagiu de maneira muito mais adequada e com um pouco mais de precisão e com redução de riscos naquela situação, porque ela havia se preparado para isso. E há vários outros exemplos e permanecem. Nós fizemos um levantamento e temos mantido o levantamento há literalmente centenas de centros de estudos sobre futuro no mundo. Nos governos, grandes universidades, é difícil encontrar uma grande universidade que não tenha um centro de estudo sobre o futuro. Como que nós compomos, então, Marcos? Nós buscamos combinar tendências, então nós estamos atentos às tendências, mas nós temos que entender, já que o futuro não será constituído pelas tendências, essa é uma afirmação que se pode fazer, porque, de fato, se observarmos as tendências passando 10 anos, elas não se configuraram. Ainda que quando os atores estão mais convictos de um certo futuro, pode acontecer uma profecia autorrealizável, porque, afinal de contas, vão trabalhar numa certa direção. Mas nós combinamos as tendências com possibilidades de ruptura. Então, nós trabalhamos as quatro cenas, por exemplo, tem uma delas que são a mais tendências. E um dos cenários é mais de ruptura. Ou seja, ele rompe, quebra aquilo que nós estamos vendo no presente. Como que nós podemos considerar dessa forma as rupturas? Aí tem que combinar a arte e a ciência. Tem que levar em conta a literatura, filmes, inclusive visões de autores que produzem essas possibilidades, muitas vezes utópicas ou distópicas sobre o futuro e levar em consideração. Então, as utopias e as distopias também têm uma imersão importante na construção de cenários prospectivos. E um termo que é muito validado nesse campo é coringas. O coringa é alguma coisa que se entende pouquíssimo provável, mas, se acontecer, terá um impacto extremamente significativo. Então, nós tentamos elencar um conjunto de coringas. Quando nós organizamos tanto, pensamos cada os atores mais relevantes, as dimensões mais significativas, pensamos as tendências e as rupturas, aí nós combinamos esse conjunto como um todo. Se vocês viram no livro, a literatura usualmente chama de análise morfológica. Nós reunimos, portanto, atores, dimensões, rupturas e tendências, e esse conjunto todo, tem mais alguns detalhes, mas esse conjunto todo vai nos permitir construir, elaborar, propor cenas. Pode ser duas, três, quatro, cinco cenas a respeito de futuro. Eu não agora, sei se... Agora...
Fica mais claro.
Pois não, Fábio.
Não, complementa, professor, desculpa.
É um outro ponto que complementa esse aspecto, é que para a realização disso, nesse mais de um ano de trabalho, nós iniciamos com uma pesquisa exploratória. Então, fizemos várias consultas ao mundo acadêmico brasileiro. Tivemos pouca participação, infelizmente, externa, mas nós enviamos um conjunto de questões para legislativos, para a Câmara de Deputados, para o Senado, para governos estaduais. A participação não foi tão intensa quanto gostaríamos, mas tivemos uma participação muito forte do mundo acadêmico brasileiro. Enviamos, inclusive, consultas, por exemplo, na nossa própria universidade, a docentes, a servidores técnicos, administrativos e a discentes. Então, quem quisesse participar, participava. E, nos indicando o que era mais relevante, quais as dimensões que nós não poderíamos deixar de lado, quais os atores seriam mais centrais. Evidentemente, depois tem que se fazer uma escolha, porque as listas ficam extremamente extensas. E aí fica, uma incapacidade de trabalhar com tantas variáveis. Então, nós acabamos reduzindo, mas quem tiver acesso ao livro, e eu faço convite que nos brinde e nos dê retorno da sua visão, daquilo que nós apresentamos, vão poder perceber quais são os atores que foram elencados e as dimensões.
Então, professor, o que eu queria abordar, só retomar um pouco da questão histórica, se está mais difícil hoje elaborar cenários prospectivos, porque você citou da origem desse tipo de trabalho, e eu lembrei aqui de um termo que também que é usado relativamente com uma frequência grande, assim, que é um termo cunhado ali no Colégio de Guerra do Exército dos Estados Unidos, que é o termo VUCA, que se refere... Eu já não sei se isso é algo que faça sentido aí, né, nesse cenário, mas justamente se refere à questão da volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que seria algo marcante no nosso termo, no nosso tempo, né? Esse termo acho que foi cunhado no pós-guerra também. É mais difícil hoje você fazer, né, o mundo está mais volátil, é mais difícil você fazer algumas previsões, principalmente num cenário de 10, 15, 20 anos, assim.
Nossa, é um excelente ponto, Fábio. Em certa medida, não vou buscar relativizar a afirmação, mas há uma tendência, talvez, que quando nós estamos vivendo o nosso próprio contexto, nós entendamos que esse contexto ele sofre mais a crise do que outros, né? E talvez isso se amplie. Agora, há um ponto muito interessante, porque os estudos sobre cenários prospectivos, ou estudos sobre o futuro, eles claramente se ampliam naquilo que exatamente os atores entendem com períodos de crise. Então, lá o estratego grego, quando vai entrar numa batalha, ou pretensamente vai entrar. Ou na Segunda Guerra, a Rand Corporation tratando disso, ou a Shell se antecipando a um possível problema de oferta de petróleo naquela circunstância. E agora, claro, nós estamos vivendo um momento, talvez inclusive, de uma inflexão na ordem internacional, na ordem hegemônica internacional. Então, a nossa concepção do nosso tempo é, talvez, e legitimamente, uma visão de que estamos vivendo um momento que é bastante difícil considerar como será o futuro. Se nós abrimos hoje qualquer jornal, nós vamos encontrar vários estudos dizendo: olha, por exemplo, o dólar vai perder a sua centralidade, ou pelo menos ele vai estar equiparado a outras moedas, né? E há um conjunto de inflexões que poderá ocorrer. Mas eu não tenho assim muita dúvida de que daqui a 1, 2 meses, quando começar a decantar determinados aspectos, nós vamos visualizar um quadro um tanto distinto. Pode acontecer ou não. Então, essa ideia da intangibilidade do futuro, da incerteza das modificações, é parte do desafio. Como não se trata de previsão, né, de profecia nesse sentido, é de fato uma incerteza, mas é no sentido mesmo de: olha, determinada cena traz algum impacto, isso gera algum tipo de preocupação, ou uma outra cena, nós nos sentimos mais confortáveis, é aquilo que desejamos, seria de alguma forma a nossa pequena utopia, como nós temos uma cena aqui, que é a universidade como um centro da transformação, né? Um importante centro de transformação. Se esse por isso que é um cenário desejável, são desejos mesmo. Agora, vai acontecer exatamente daquela forma? Não. Agora, o que fizermos neste momento ou deixarmos de fazer, hoje, amanhã, imediatamente, vai estabelecer que direção que está sendo tomada. Por isso que um dos trabalhos com cenários é monitoramento. Então, daqui a 1 ano tem que monitorar o cenário. Nós nos aproximamos mais de qual das cenas? Então, o que você aponta é extremamente relevante. Essa volatilidade, eu não tenho dúvida, né? Mais ainda, mormente, nos tempos que estamos vivendo. Por isso que é necessário decantar e combinar o que é análise de conjuntura com uma análise um pouco mais estrutural. Certamente, esses estudos têm alcance limitado, têm falhas. Inegavelmente, não estamos imaginando que tudo esteja resolvido, que a metodologia que empregamos, que eu apresentei aqui de maneira bastante sucinta, ela seja necessariamente a melhor forma. O que nós estamos buscando é sempre encontrar novos caminhos, novas formas de elaboração de cenários.
Professor, você mencionou que na elaboração desses cenários considera-se inclusive obras, né, literárias e curiosamente não, né? Obviamente, eu lendo o e-book, em alguns cenários eu me senti assim dentro de 1984, George Orwell, até um episódio do Black Mirror, por exemplo, é mais ou menos esse caminho, né? Eu queria entrar um pouco no conteúdo do livro, onde vocês elaboram quatro cenários, né? O senhor pode falar assim de uma forma um pouco, pode ser uma forma breve, quais são esses cenários, o que que eles apontam?
Fábio, uma ambição nossa, e que é um grande desafio, e já adianto não está solucionado, continua sendo um desafio, é apresentar cenas que minimamente sejam consideradas críveis. Então, é da nossa prática lermos essas obras de ficção. É uma satisfação nossa, nós discutimos, analisamos, tanto o livro que você citou. É uma leitura obrigatória, eu diria uma leitura para qualquer pessoa. Quanto Black Mirror, por exemplo, né? Vamos lembrar, por exemplo, de um episódio que se chama aqui traduzido como Engenharia Reversa. Então são policiais ou alguém dos profissionais, né, dessa área que tem um chip instalado e eles enxergam determinadas pessoas como efetivamente uma grande ameaça à humanidade. Então, a questão tecnológica é essencial para nós discutirmos Quando nós falamos, evidentemente, sobre educação, ciência, não há como escapar da tecnologia ou da técnica, né? Então, nós temos nos dedicado muito a esse. Hoje, nós estamos iniciando, quando eu digo hoje, desde o final do ano passado, há um outro estudo, que é a relação entre segurança internacional e defesa e tecnologia. Então, estamos trabalhando fortemente nesse tema. E daqui até o final do ano, isso do próximo ano, teremos um outro livro sobre essa questão, que envolve um projeto de pesquisa mais amplo de 5 anos. Então surge, mas a gente tem que também evitar de ficar apenas apresentando algo que se chama, muitas vezes, de futurible, às vezes um futuro terrível, né? É por isso que nós tentamos combinar os cenários desejáveis com um cenário também indesejável. Antes de falar dessas quatro cenários, essas quatro cenas, o que é desejável para um ator pode ser, no limite, um indesejável para o outro, não há dúvida. Então, não há neutralidade quando se elabora cenários. Não há nenhuma neutralidade. Nós estamos dizendo claramente, o nosso futuro desejável é um futuro que a universidade tem um papel muito relevante, central, e que a ciência seja muito valorizada, e que a universidade também escute outros saberes e tenha uma relação, não de prepotência, de superioridade em relação à sociedade, mas tenha um diálogo constante. Então, esse cenário, que é o último apresentado, ele se chama Universidade como Espaço de Transformação. Tivemos também, observem bem as gravuras, né? Cada uma das cenas tem uma gravura, exatamente para nos imaginarmos naquele contexto, naquela situação. Esse é o nosso cenário desejável, é um cenário, então, com alguns desses indicativos que eu citei há pouco. Essa seria a condição, daqueles que estão hoje na universidade. Mas que daqui a 20 anos, por exemplo, no meu caso, certamente eu estaria aposentado, né? Mas esse estudante da graduação poderá ser um docente, um servidor técnico-administrativo, poderá ser, inclusive, um jornalista, um assessor da nossa assessoria, da própria Unesp. Então, esse espaço de 20 anos é um espaço quase que de uma geração para frente, né? Então, esse é o Universidade como Espaço de Transformação. O cenário catastrófico, o cenário indesejável, que também, portanto, envolve tendências e disrupções, de futuro, chama-se caixas de ressonância. Então, caixa de ressonância é um cenário. Estamos em 2040 e estamos vivendo um regime político proto-fascista, mas não é um regime que apenas se impõe em relação à universidade. Segmentos universitários e aqueles dedicados à ciência fazem parte da correia de transmissão desse regime. Então, a universidade não é apenas vítima, ela é parte do sistema. Então, para nós, isso seria. Certamente, jornalistas conhecem várias, inúmeras obras de ficção, uma delas em 1974. Nós estamos num quadro em que há piras de livros sendo incendiados. Mas a universidade não é apenas vítima, ela é parte também dessa engrenagem. Então, isso para nós seria, assim, o extremo do extremo. Evidente, volto a insistir, nenhuma dessas cenas vai ocorrer exatamente dessa forma. Mas ela é apresentada com essa perspectiva, com aquilo que um sociólogo alemão, Ulrich Beck, chamou de escenificação, de uma forma tão dantesca que as pessoas, esperemos, elas se sintam muito impactadas e digam: não, isso não pode ocorrer. Então, o que é necessário fazer a partir desse momento? Por isso, abrindo um comentário adicional, nós apresentamos um manifesto ao final, né? Depois, se for o caso, nós retomamos. Então, esse é o cenário catastrófico, indesejável, caixas de ressonância. Aí nós temos um cenário que ele foca mais tendências tecnológicas, que muitas já estão em curso, com ensino à distância, com possibilidade de emprego de inteligência artificial, de chips, enfim, uma ampla e variável possibilidade tecnológica, que não são ruins em si, mas depende do uso que se faz delas. Porque mesmo universidade como espaço de transformação, há um entendimento de que um certo aparato tecnológico é absolutamente essencial. Então, não se trata de impedir, vamos chamar aqui, o progresso científico-tecnológico, mas a forma e o uso com que é dado. Então, o cenário de tendência chama-se lógica de mercado. Então, mesmo a universidade pública é orientada por uma lógica de mercado, ou seja, a ciência, o conhecimento é uma mercadoria no seu na sua quintessência. Então, ela é mercantilizada, ela é vendida dessa forma. Há um ambiente de virtualização, ou seja, praticamente se abandona a situação física e a produção do conhecimento e da ciência se dá no, em ambientes de virtualização. E numa inserção do Brasil e outros países do Sul Global ou da América Latina, que estão inseridos no sistema internacional de uma maneira mais passiva, né? Então, são atores pouco relevantes e pouco se fazem presentes na constituição da ordem internacional, ordem ou desordem internacional. Então, esse é o cenário de tendência. E um cenário que a gente diria de uma certa ruptura, que se combina com o segundo, porque eles têm essa ruptura tão, em algumas questões são um pouco próximos, é a universidade pública filha abandonada do Brasil, que é a primeira cena, né? Ou seja, é o descaso intenso em relação à universidade e, de uma certa forma, por inação, inércia da própria universidade, da própria comunidade científica brasileira, somada às ações que são tomadas em vários níveis de decisão, municipal, estadual, federal, a universidade vai ficando à míngua, literalmente. Então, esses são as quatro cenas. Eu apresentei primeiro a mais favorável, talvez para chocar um pouco menos. Mas o livro nós fizemos uma inversão. Primeiro, a universidade pública, a filha abandonada do Brasil, depois, lógica de mercado, virtualização, internacionalização passiva. Na sequência, o cenário catastrófico, caixas de ressonância, e, por fim, a universidade como um espaço de transformação.
Então, professor, e nesse, assim, dentro do mundo acadêmico, é bem comum a gente ouvir uma expressão que é um pouco pejorativa, aliás, é pejorativa, né, que é a história da Torre de Marfim, né, que é uma referência ao descolamento do mundo acadêmico em relação ao mundo real, né, num sentido assim que as universidades estariam desvinculadas em boa parte de suas atividades das preocupações mais práticas do dia a dia. A gente está vendo hoje, em 2022, um movimento para que a gente tenha, por exemplo, métricas do impacto social da universidade, né, das universidades públicas, principalmente, que é o cenário onde, como você bem colocou, onde se faz ensino em pesquisa de qualidade, de excelência no país, né? Então, a produção científica está vinculada às universidades públicas no Brasil. Mas há essa crítica em relação ao distanciamento delas das questões mais práticas, mais urgentes e etc. Então, assim, essa crítica, ao seu ver, tem procedência, professor?
Fábio, eu diria que sim. Eu entendo tanto que nós trabalhamos nesse cenário considerado desejável, exatamente no entendimento de que é preciso reformular esse tipo de postura e atitude, que eu não diria que é exatamente predominante, mas ela é parte, talvez, um pouco da forma como nós atuamos, por razões as mais diversas, né? Mas o momento agora da pandemia revelou para a sociedade brasileira a absoluta relevância e indispensabilidade da ciência na universidade pública no Brasil. Eu acho que, nesse sentido, Aí, se talvez o grande público perceba por que que muitas vezes é importante as chamadas pesquisas de base, que não têm um resultado imediato, mas sem esse substrato, não há condições de produzir pesquisa que tragam um resultado favorável, que corresponda às demandas da sociedade num prazo mais curto. É preciso combinar essas duas dimensões, essas duas facetas da pesquisa, para deixar os termos assim um pouco mais no extremo. Cada uma dessas cenas que trabalhamos, nós levamos em conta, sintetizamos, evidentemente, deixando de lado nessa escolha, mas nós levamos em conta a dinâmica política, financiamento. Então, não podemos nos iludir, pesquisa e universidade é caro. Ninguém está dizendo que não há recurso de monta, mas é uma injustiça enorme entender que nós fazemos mau uso desse recurso. É uma visão que a própria universidade talvez tenha uma responsabilidade por uma visão equivocada do que nós fazemos, do que é o nosso cotidiano de trabalho. A grande majoritariamente das nossas instituições públicas no Brasil são extremamente dedicadas aos seus afazeres, extremamente dedicadas. Então é uma grande injustiça dizer que nós somos espaço, por exemplo, de balbúrdia. Isso não é falta de conhecimento, aí é maldade mesmo, é malefício aguardado, esperado e direcionado. Mas uma parcela é responsabilidade nossa de reverter e mostrar quem nós somos. Mas não apenas dizer. Porque das questões que, voltando, financiamento, ensino, pesquisa e extensão, e transversalizamos o nosso estudo com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com o impacto social, Fábio, como você levantou agora há pouco. No entendimento de que a universidade não apenas é uma vanguarda do conhecimento, ela leva à sociedade o que ela conhece. A universidade é um espaço também de refração, de acolhimento e de escuta do que a sociedade está apontando. Então, por isso que eu fiz menção aos vários saberes. Não é um saber superior, é um saber que se soma a outros saberes. E a universidade também tem que ter a clareza, e eu diria mesmo a humildade, de entender esses tipos de comportamento e formas de produção de conhecimento. Então, no caso da universidade com espaço de transformação, é no sentido mesmo de uma atuação, de uma ação no presente, que nos leve a ter outro tipo de atitude frente à sociedade. Então, ainda que talvez numa maneira não tão acentuada, mas eu compartilho com você. Há essa visão, e muitas vezes nós atuamos numa direção de fortalecer essa visão da Torre de Marfim. Portanto, nos colocarmos numa posição inatingível, né? E quando a universidade pública ciência deveria ser um direito. E quantas pessoas, eu já ouvi isso inúmeras vezes, mesmo na cidade de Franca, estudantes de ensino médio que ficaram surpresos com a seguinte afirmação: a Unesp é uma universidade pública e gratuita. As pessoas não sabiam. É gratuita a universidade? Gratuita, sim. Gratuita, aquele que. Ela não é gratuita no sentido, ela exige financiamento. Mas ela retribui. A nossa universidade, a Universidade Estadual Paulista, é uma grande potência. A Universidade Paulista é uma preciosidade, é uma riqueza que nós temos. Não apenas para o estado de São Paulo, como país como um todo e além dele, além do país. Então é extremamente importante. Mas esse é um cuidado, certamente, que nós temos que tomar. E nesse sentido, a assessoria de imprensa, de comunicação, tem um papel fundamental. Exatamente para nos orientar e nos dizer: olha, ao fazer isso, você está reforçando essa visão. É preciso desconstruí-la.
Sim, e a gente recebe também, professor, a título de curiosidade, o Marcos, não sei se já atendeu, mas eu já atendi algum telefonema ou mensagem por e-mail assim, perguntando quanto custa para estudar na universidade. Isso, sendo que, enfim,
Exatamente.
nasceu gratuita, segue gratuita e
Exatamente, esperamos que assim seja. E veja, nós temos, essa é uma exceção, inclusive na própria América Latina. A Universidade Pública Brasileira possui programa de pós-graduação, a Unesp é a segunda universidade com maior número de programas de pós-graduação, e são programas gratuitos. Isso é uma grande exceção. Pós-graduação gratuita é uma grande exceção. Nós apresentamos um dado, inclusive, no livro. 93% da pesquisa do Brasil é realizada no âmbito dos programas de pós-graduação. É um número impressionante, né? E triste, por outro lado, né? Significa que não há uma produção de pesquisa de uma forma mais disseminada e muito concentrada.
Não, ainda nessa linha de a comunidade se olhar no espelho, né? Eu notei em algum dos cenários que tem um elemento que é muito presente, que é a capacidade de reação da comunidade universitária, científica. Acho que, se não me engano, no cenário 2, a frase diz: lideranças universitárias organizadas, mas com dificuldade na coordenação de suas ações. E você mencionou no começo da entrevista que vocês ouviram a comunidade para elaborar esses cenários. Quer dizer, eu queria saber em que medida que a universidade tem a impressão de que ela está desorganizada, ou se isso não é necessariamente uma regra. Como é que o senhor vê a organização da comunidade diante desse negacionismo, dessas políticas contra a instituição?
Eu vou agora fazer um comentário impressionista, Marcos, bastante impressionista, mas que nós ainda não aprendemos a lidar com essa situação adequadamente. A pandemia, nesse sentido, infelizmente, o fato da existência da pandemia, nos ajudou a responder de outra forma, né? Mas eu diria que ainda não no patamar que nós podemos chegar. Então, nós temos, eu diria, nesse aspecto, eu acho que é uma das nossas fragilidades. Como nos organizar, como comunicar, como atender, como receber, como acolher. É algo, evidentemente, nunca será perfeito, é um aprendizado. Mas eu penso que essa é uma fragilidade, talvez, das mais cruciais que nós temos que atender. Porque nós fizemos essa consulta tanto no momento inicial, que a gente chama de pesquisa exploratória, quanto em outros momentos. Nós fizemos mais de uma consulta. Então, quando nós tínhamos, vocês viram que nós trabalhamos muito com incertezas críticas, né? E se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? É já na linha, fora das tendências. O que nós chamamos em conjunto de fatos portadores de futuro. Então, se o financiamento for reduzido, e se nós consultamos também a comunidade para que ela nos indicasse, essas questões estão bem formuladas, qual é a sua visão se acontecer isso? E as respostas são as mais variadas possíveis. Tanto que no início do livro nós colocamos algumas das expressões que os respondentes nos apresentaram, né? E há, observem, desde uma visão assim bastante cética ou até pessimista, e quanto outro que tem uma visão mais otimista, enfim. É dessa forma que se compõe estudos de futuro. Visões um tanto mais catastróficas e outras que alguém pode dizer, ah, são muito reais, são utópicas em excesso, né? Enfim, faz parte. Mas eu diria, eu compartilho dessa visão de que é algo que nós temos que ficar mais atentos e aprender mais como fazer.
A questão do financiamento, professor, ela está sendo muito debatida dentro do universo da ciência e tecnologia e das universidades públicas, né? Nos últimos anos tem sido muito debatida, até antes do governo atual, eleito aí em 2018, mas houve nesse governo claramente uma aceleração dos cortes de recursos para a ciência e tecnologia, e também o bom funcionamento, principalmente, das universidades federais ligadas ao MEC. Mas, então, nesse sentido, eu até recorro aqui à Agenda 2030 da ONU, que é a questão dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem em curso uma agenda de desenvolvimento sustentável e, em paralelo, uma discussão sobre financiamento da ciência e tecnologia no país e o financiamento das universidades também. Você vê a discussão atual sobre sustentabilidade na perspectiva de financiamento assim, no país? É uma discussão que já atingiu um nível razoável de maturidade, é uma discussão enviesada, é uma discussão simplesmente, ou falta esse debate ainda sobre isso na perspectiva de um desenvolvimento sustentável, tanto do nosso sistema de financiamento de ciência e tecnologia, quanto da questão do desenvolvimento sustentável das universidades públicas, professor?
Fábio, exatamente, porque o nosso entendimento, e conversando com a comunidade o máximo que tivemos condições de fazer, exatamente o que nós concluímos é que não, ao contrário, muito ao contrário, nós estamos numa direção que vai nos levar a uma situação cada vez mais difícil. E eu estou sendo assim bastante generoso com as expressões que eu estou empregando. Nós temos um desmantelamento claro de toda essa área. Lembrar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável envolve não apenas uma questão que por si só já seria fundamental, mas a questão ecológica, mas um entendimento de que a relação é uma relação unívoca. A distinção entre a natureza e a cultura é obra da modernidade e uma obra catastrófica do que é cultura e o que é natureza. Isso está nos levando cada vez mais para uma situação, quem sabe, irreversível, segundo alguns, já irreversível. Então, exatamente por força disso, é que nós nos dedicamos a esse estudo de futuro. Porque não, essa questão não está posta com a devida centralidade e ações que são tomadas agora, muitas delas demandam um tempo largo para que os resultados possam ser alcançados e obtidos. Não é um movimento imediato. E já há essa situação, como você bem frisou, ela se agravou de uma maneira gritante nos últimos anos, sem dúvida. Com esse governo atual, não há dúvida nenhuma. Mas já vem ocorrendo há mais tempo. E a visão de que em outros países é uma questão puramente de mercado, é uma falácia, é uma falácia. O governo, por exemplo, dos Estados Unidos investe maciçamente na ciência e na universidade, maciçamente. É uma visão equivocada de que uma configuração de mercado vai resolver essa situação. Muito pelo contrário, não vai resolver mesmo. E aí nós vamos comprar um discurso fácil de que se resolve as questões dessa forma, e não é assim. Então, o investimento em ciência, investimento em educação, nós sabemos como ele é fundamental. Nós tivemos, por exemplo, no estado de São Paulo, nas universidades públicas, uma certa folga, porque houve um crescimento do recolhimento do ICMS nesse período. Embora a crise, houve essa folga, esse fôlego. Mas é importante considerar o seguinte, até quando vai ficar essa situação? Então, não é importante, por isso que cenários são, no meu entendimento, fundamentais, porque é preciso olhar em mais largo prazo, e não apenas o amanhã imediato, tem que olhar com mais largo prazo, porque para verificar quais são as condições efetivas de se manter um certo nível, um certo padrão. Por exemplo, a questão da inclusão na universidade pública. As condições efetivas para que estudantes que não possuem as mesmas condições de renda, possam entrar na universidade e acompanhar a universidade de maneira adequada e justa. Quais são as condições para que isso ocorra ao longo do tempo? Essa situação de precariedade que atingiu visivelmente, em um primeiro momento, de forma mais clara, a graduação, hoje atinge a pós-graduação. um número reduzidíssimo de bolsas e bolsas que não sofrem nenhum tipo de reajuste há mais de uma década, ou quase uma década. Então, são valores inteiramente defasados. Um exemplo bem específico, mas ele fica talvez claro o que significa tudo isso. O estudante pós-graduação que vai concluir o seu doutoramento perto dos 30 anos, ele não contribuiu ainda para a Previdência Social. Não é considerado uma profissão, ele está fazendo pesquisa. E não é considerado como uma profissão. Isso, pensemos numa geração extremamente talentosa, muito bem formada, e quando imaginam e quando pensam o futuro, quais são as cenas que aparecem para esse estudante de pós-graduação? Então, é um quadro muito difícil, sem sombra de dúvida. Então, essa questão que envolve as condições de justiça, as condições de respeito à diversidade de gênero, a condição de uma renda melhor distribuída, que é uma agenda, inclusive, não é uma agenda, os ODS, uma agenda revolucionária. É uma agenda até, eu te diria, minimamente comportada, né? Então, não é uma agenda que vise uma profunda transformação. Sinceramente, não me parece que os 17 objetivos tenham esse intuito, mas é de produzir uma condição mínima, razoável de vida para a grande maioria das pessoas, se possível, para todas elas. Mínima. Então, há uma composição, e esses objetivos de desenvolvimento sustentável envolve essa primazia do humano como a questão central e principal. É a nossa grande motivação para pensar os cenários nesse livro. Exatamente isso. Então, a gente não pode descartar que, num prazo mais médio e mais longo, um quadro que, do ponto de vista político, continua sendo terrível, eu não encontro outra expressão, é a mais razoável que eu possa encontrar, mas numa condição financeira, por exemplo, nas universidades estaduais paulistas, um pouco mais favorável. É preciso olhar para frente e verificar se outras ações não precisam ser tomadas de imediato para que esse quadro razoavelmente favorável não se reverta num prazo muito curto. Vejamos as universidades federais. As universidades federais que, em 2020, não tinham recurso sequer para o pagamento da energia elétrica, pagamento do fornecimento de água. Museus em condições depauperáveis e assim por diante. Restaurantes universitários sem condições de uso, bibliotecas também numa situação muito, 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 muito desfavorável e assim por diante. Laboratórios se perdendo, laboratórios com pesquisas em andamento que se perdem por falta de recursos. E aí todo um trabalho que é feito muitas vezes é perdido na sua totalidade. Então, pesquisa é algo muito sério, tem que ser levado em conta. Nós estamos no ano eleitoral e talvez esse debate não seja feito.
Então, professor, a gente vai agora para o encerramento da nossa conversa. Eu queria aqui fazer a gente costuma levar os candidatos a algumas reflexões no final com um pinga-fogo rápido. Queria fazer com você esse encerramento, te perguntando assim, já que a gente falou aqui de Black Mirror, né, cenários distópicos também, distopia ou utopia, professor?
Que fique muito claro, muitas vezes por inação, eu diria às vezes por alguma ingenuidade, ingenuidade no sentido de que falta senso, da falta de senso crítico, de entender que se não agirmos, nós estamos nos encaminhando para um futuro distópico. Então, não há exageros quando se apresentam futuros distópicos. Sinceramente, não. Agora, se não há uma crença na utopia, se não há uma vontade, uma determinação de reconstruir e de agir de outra forma, aí nós estamos simplesmente dizendo não podemos fazer mais nada, e aí não, va não vale a pena. Então, o que vale a pena é buscarmos as utopias, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Por mais distantes e inimagináveis, mas as formas que nós compreendemos o futuro é que nos faz agir no presente. Se de fato a nossa compreensão é que não há mais nada a ser feito, então nós já estamos derrotados desde o início.
Agora, se nós entendemos, compreendemos o futuro como algo a ser construído, então nós estamos dispostos e prontos para as lutas que estão por vir, sem dúvida nenhuma.
E o livro é mais otimista que pessimista, né, professor?
Ah, eu diria que o saldo final é um livro, certamente, mas o otimismo baseado na ação, né? O otimismo baseado naquilo que temos que fazer, e que não é simples. Por isso que eu usei a expressão as lutas que vivemos e as lutas que estão por vir.
Samuel Alves Soares por Samuel Alves Soares, professor.
Sinceramente, eu sou um professor apaixonado pelo que eu faço, animado, sou um amador no sentido de que amador é aquele que trabalha com paixão, trabalha com alma, e no sentido que nós temos que continuar levando em conta o futuro para agirmos de maneira precisa e adequada para uma sociedade que ainda não temos, mas que ela é possível de ser atingida.
E, para encerrar, a gente sempre pede para o convidado para escolher, com base na conversa ou com base nas preferências, no momento, um prato do dia, professor.
O prato do dia é a nossa capacidade de indignação, mas uma capacidade de indignação que se some à vontade para a ação.
Perfeito. Muito obrigado, professor Samuel Soares. Obrigado, Marcos. Nós, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, finalizamos aqui mais uma edição do Prato do Dia, podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Até a próxima.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.